Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da ecologia integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco São Mamed.
Caros ouvintes da Rádio Porto Alegre, o meu nome é Rita Pratas e sou advogada estagiária. E é nesta qualidade que hoje aqui me encontro, na expectativa de poder dar o meu humilde contributo acerca de um tema que tem estado permanentemente na ordem do dia. Como sabemos, o surto epidemiológico Covid-19, cuja origem permanece ainda hoje desconhecida, veio alterar em muitas nossas vidas. Muitas pessoas perderam os seus empregos em virtude da pandemia e outras, seja por motivo de layoff ou acordo entre a entidade patronal e o trabalhador, sofreram cortes substanciais nos seus rendimentos e tiveram de reaprender a viver. Com o passar dos dias, surgem dificuldades em fazer face às despesas fixas, como sejam as prestações de crédito à habitação, gás, água, luz e despesas com alimentação. Muitas famílias e empresas ficaram endividadas e, invariavelmente, começaram a surgir algumas situações de insolvência. Mas o que é isto de insolvência? Diz que determinada pessoa, empresa ou pessoa coletiva está insolvente quando não consegue cumprir as suas obrigações, seja por falta de liquidez, seja porque os seus rendimentos não são suficientes para pagar todas as suas dívidas vencidas e despesas essenciais. Apesar da insolvência mais conhecida ser a das empresas, a insolvência também pode ser requerida por pessoas singulares, que se encontrem impossibilitadas de cumprir as suas obrigações vencidas, desde que verificados os pressupostos dos artigos 18 e 23 do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas. E é precisamente sobre a insolvência das pessoas singulares que me debruçarei na presente exposição. Como se processa então a tramitação do processo de insolvência? O processo de insolvência inicia-se com a apresentação à insolvência pelo devedor, através de uma ação judicial. A insolvência de pessoas singulares pode ocorrer de duas formas. Por um lado, pode ser dada ao devedor uma segunda oportunidade de recomeçar a sua vida, oferecendo-lhe um perdão das dívidas que não foram integralmente pagas no processo de insolvência e nos 5 anos seguintes ao seu encerramento. É chamada insolvência com a exoneração do passivo restante. Ou podemos estar numa situação em que o devedor vai procurar negociar com os credores um alargamento dos prazos de cumprimento das suas obrigações vencidas, a redução da taxa de juro ou o perdão de parte do capital em dívida. É chamada insolvência com plano de pagamento. Contudo, a insolvência também pode ser requerida pelos credores que pretendam ver os seus créditos satisfeitos. Posteriormente à apresentação à insolvência, e caso estejam preenchidos os fundamentos de facto e de direito de que o devedor se encontra efetivamente numa situação de insolvência, o Tribunal decreta a insolvência através de uma sentença. Na sentença de declaração de insolvência, o juiz identifica o devedor insolvente, nomeia um administrador da insolvência, que deverá proceder ao levantamento e apreensão de todos os bens do património do devedor, e determina um prazo para reclamação de créditos e para a realização da Assembleia de Credores. A sentença de declaração de insolvência tem consequências imediatas para o devedor. Entre elas, fará com que o devedor perca a propriedade de todos os seus bens suscetíveis de penhora, que irão integrar a massa insolvente, e fará com que sejam suspensas todas as penhoras e levantadas as ações executivas que corram contra o devedor. Após a sentença de declaração de insolvência, proferida pelo juiz, segue-se a fase de liquidação da massa insolvente, em que o administrador da insolvência que tenha sido nomeado deve apreender os bens e rendimentos do devedor suscetíveis de serem penhorados para que possam ser vendidos. De seguida, haverá lugar ao incidente de verificação e graduação de créditos, que se inicia com a reclamação de créditos por parte dos credores. Posteriormente será feito um rateio final, de forma a pagar as quantias em dívida aos credores, encerrando-se desta forma o processo de insolvência. De facto, há consideráveis vantagens em requerer a insolvência, desde logo a suspensão das ações executivas e penhoras a correr contra o devedor. Outra grande vantagem é o perdão de parte das dívidas após 5 anos no caso da exoneração do passivo restante. Contudo, o processo de insolvência, apesar de seu caráter urgente, pode em algumas situações ser moroso pela complexidade que é inerente. Mas, o processo de insolvência envolve grandes esforços e sacrifícios por parte do devedor, que no caso da insolvência pessoal, passa a viver de uma espécie de mesada definida pelo tribunal e vê os seus direitos restringidos. pelo que, antes de requerer a insolvência, é importante que esclareça as suas dúvidas e que pondere, pois esta será uma situação que, pelos efeitos que acarreta tanto para o devedor como para o seu agregado familiar, não deve ser tomada de ânimo leve. Por hoje é tudo. Até ao próximo programa. Siga-nos na página da Rádio Porto Alegre todas as quartas-feiras, às 12h30, ou através da página do Facebook Cuidar da Casa Comum, Foco São Mamed.
Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da ecologia integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco São Mamede.